Eu tô gravando aqui, né? A TV tá ligada ali. Aí tá escrito o seguinte: Bolsonaro diz, devo mudar o meu discurso? Ainda não me convenceram. É sério? Porque, enfim. Olá, pessoal! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. Embora eu esteja aqui à beira de um colapso, porque tem que ter muito apreço pela racionalidade para tentar racionalizar o absurdo que está acontecendo no Brasil. Eu estou exausta e imagino que vocês também. Mas enfim, se sobrar um pinguinho de energia, se inscreve no canal, deixa o seu like, coloca um comentário aqui, não sei, de solidariedade com todos nós brasileiros que estamos vivendo esse caos. Eu estou gravando aqui, né? A TV está ligada ali. Aí está escrito o seguinte: Bolsonaro diz, devo mudar o meu discurso? Ainda não me convenceram. É sério? Porque, enfim, antes tarde do que nunca, a gente viu aí uma carta de economistas, empresários, falando que o Brasil merece respeito. Eu acho que o Brasil merece respeito há muito tempo já. Mas, enfim, não foi isso que eu planejei falar. Eu vou falar o que eu já tinha pensado. E o meu vídeo começaria com um essa semana foi muito difícil. Muita notícia ruim. O nosso país vem atingindo níveis de morte e de desespero inéditos, mesmo no contexto da pandemia. Já crescem os relatos de famílias passando fome e o número de internações por Covid cresce, inclusive entre os mais jovens. A primeira vítima, pela falta de leitos em São Paulo, a maior cidade do Brasil, foi um jovem de 22 anos. No meio desse caos, que só parece piorar e que é agravado por essas declarações inacreditáveis do presidente da República, eu queria trazer uma reflexão sobre liderança. A gente comenta aqui o dia a dia da política, mas eu acho que é importante a gente, às vezes, parar e digerir algumas coisas, mesmo que a gente esteja emocionalmente perturbados e com razão. O que eu queria perguntar para vocês hoje é: onde estão os nossos líderes? A gente sabe que, enfim, do nosso maior líder, né, da pessoa que está sentada na cadeira da presidência da República, a gente não pode esperar absolutamente nada, senão o absurdo, intolerável, inimaginável. O Brasil é um barco à deriva sem capitão. Na verdade, com um capitão que atrapalha. E o irônico disso é que essa falta de liderança vem de um cara que se mostrava como um homem forte, fruto da disciplina militar. Eu não quero, de maneira nenhuma, me afastar da responsabilidade, da responsabilização do presidente da República. A gente vai voltar para isso, mas eu acho que o nosso país vive uma crise de liderança ainda mais profunda. E vocês sabem que eu não quero tirar a responsabilidade do Bolsonaro, porque o que eu faço aqui todo dia é responsabilizar o Bolsonaro, cobrar. Toda semana, eu abro os jornais e vejo uma versão da manchete: governadores discutem, quem sabe, se juntar para tomar uma atitude coordenada. A gente ouviu falar em frente ampla, enfim. E alguns dias depois, a continuação é: não deu em nada, coisa nenhuma. O presidente fica colocando a pandemia e a crise econômica na conta dos governadores, como eu já tinha dito que ia acontecer lá em março do ano passado, ainda no debate. E ele dissemina essa mentira baseada naquela informação de que o STF teria amarrado as mãos dele, dado todo o poder para os governadores e prefeitos, e que aí ele, em consequência disso, estaria impossibilitado de fazer alguma coisa, e essa mentira pegou entre os bolsonaristas. Eu só queria dizer para vocês aqui que isso é uma mentira. Que o STF decidiu foi que União, Estados e Municípios têm competência, prestem atenção, concorrente na área da saúde pública. Concorrente é concomitante ao mesmo tempo. Enfim, é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia. Enfim, galera, os três níveis juntos ao mesmo tempo. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo para tentar impedir os governos estaduais de adotarem medidas restritivas. Foi o que eu falei: não é só que a gente não tem liderança, a gente tem uma pessoa sentada na cadeira da presidência que atrapalha, que piora. O objetivo do Bolsonaro é derrubar os decretos estaduais da Bahia, do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, que determinaram toques de recolher. Na live semanal que ele faz, o Bolsonaro chamou os governadores e prefeitos que decretaram as medidas restritivas de projetos de ditadores. Depois, no aniversário dele, ao promover uma aglomeração, ele também fala em tiranos, fala em liberdade, a questão de esticar a corda, fica ameaçando, como ele sempre faz, um bom cachorro que late, late, mas não morde ninguém. E aí a gente ouviu o Bolsonaro acusando alguém de ser projeto de ditadura, de fato, a gente, enfim, fazer piada de mau gosto, né? Mas vamos voltar. Além desse absurdo, vou frisar aqui Não é só que o Bolsonaro disse que a pandemia não é com ele, mas ele também não deixa ninguém fazer nada. E eu acho importante para quem, enfim, usa a desculpa de que o Brasil não pode parar, que a economia não pode parar, dizer que se a gente não controlar a pandemia, aí que a economia não volta. Enfim, a gente já viu que pro governo federal nada é com eles, né? Medida de restrição de circulação não é com eles, nada que tenha a ver com a pandemia. Compra de medicamento, insumo médico, o kit necessário para intubação de paciente, por exemplo, também não tem nada a ver com o governo federal. O que eles dizem é que eles estão monitorando, mas a responsabilidade de fulano, de ciclano, é dele ali, do estado, do distrito federal, dos municípios, é de alguém, menos eu, né? Zero. E isso é maravilhoso, né? Comandar o Ministério da Saúde deve ser uma coisa bem tranquila de fazer, porque não tem serviço, não tem nada para fazer, responsabilidade nenhuma do Ministério da Saúde. O melhor cargo do Brasil é o cargo de Ministro da Saúde nessa pandemia, porque não faz nada. Enquanto isso, a gente tá, aliás, né, há uma semana sem Ministro da Saúde, eu não tô brincando. O quarto na pandemia foi nomeado, mas o Pazuello não sai, o Marcelo Queiroga não entra. E aí a gente fica nesse vácuo. No pior momento da pandemia. Os secretários de saúde dizem que não há absolutamente ninguém para estabelecer diálogo ou tomar decisões. E os governadores não conseguem se resolver entre si. E falam que quem tinha que mandar instruções era o governo federal. E eu não acho que não deveria ser assim. Mas adianta a gente só dizer o que deveria ser? E é importante a gente pensar nisso, porque se o presidente da República ficar falando contra o isolamento, quem serão as lideranças que vão querer tomar medidas absolutamente impopulares, correndo o risco de não dar certo? Então, a gente tem políticos que precisam tomar medidas que as pessoas não gostam e que sabem que vão ter o discurso do presidente da República menosprezando, ridicularizando, atacando essas medidas sem ter a certeza de que vai dar certo. Aí vocês vão me dizer, talvez, Gabriela, então eu entendo que diante dessa postura do presidente ninguém tome a dianteira, ou não ninguém, mas que algumas pessoas não tomem a dianteira. Mas o meu ponto é, esse foi o trabalho que eles pediram para fazer. Eles pediram para liderar. E ser um líder, o Bolsonaro não sabe disso, porque ele não é um líder, mas é colocar na própria conta, assumir que a responsabilidade é sua. Na vitória e no fracasso. Eu não vou ser injusta aqui, o governador João Dória, com todos os seus inúmeros defeitos, que eu inclusive já apontei publicamente, demonstrou liderança. Se não fosse a iniciativa do governo de São Paulo, o Brasil não tinha começado a sua campanha de vacinação. A gente pode inclusive fazer uma crítica aqui específica ao João Dória pela questão de aglomerar durante a campanha nas eleições municipais e aí depois, enfim, tomar medidas mais restritivas porque a pandemia se agravou, né? Então, já pontuando isso, a gente precisa dizer que 85% das vacinas até hoje aplicadas no Brasil são vacinas do Butantan e essa foi uma aposta do governador João Dória. O consórcio de governadores do Nordeste também comprou um lote grande de vacinas russas, a Sputnik V, Sputnik V, eu não sei exatamente como fala. A vacina ainda não foi aprovada pela Anvisa, mas tem alguns resultados promissores em estudos publicados em revistas respeitadas. Eles estão fazendo, portanto, uma aposta alta, mas ainda é pouco. Cadê essa coordenação entre os governadores? Cadê uma resposta, um posicionamento do Congresso Nacional? E voltando para os governadores, se não tem consenso entre os 27, faz alguma coisa com quem tem, sabe? É melhor que nada, melhor do que essas instruções absolutamente desencontradas que só confundem a população. Eu me lembro que em janeiro, quando a gente teve aquele momento emocionante do começo da vacinação, de pensar e dividir aqui com vocês, com um total vácuo de poder deixado pelo governo federal, o que me surpreende não é que o Dória tenha cavado para si um protagonismo, mas é que mais gente não tenha feito isso, é que ele tenha sido o único. Investir em vacina vale muito a pena, porque a vacina vai garantir que as pessoas possam voltar a trabalhar. E o espaço fiscal do Brasil é curto, mas a gente tem condição de estruturar o financiamento da compra e distribuição das vacinas. Não falta infraestrutura no Brasil. A gente tem o maior sistema de saúde pública do mundo. O nosso Programa Nacional de Imunizações é capilarizado e super eficaz. Em 2010, o Brasil vacinou contra a H1N1 mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses. Não nos faltam conexões também. Com o tamanho do mercado brasileiro, os laboratórios nos ofereceram vacina em quantidade. A Pfizer ofereceu 70 milhões de doses ainda em agosto do ano passado. Essas empresas queriam vender para o Brasil e o governo federal não se organizou. A gente sabe que eles não responderam à Pfizer. A gente não tem vacina agora porque o Bolsonaro atrapalhou a vacinação, por negacionismo anti-vacina, por medo de arriscar, por incompetência. Eu sei que eu tô pé da vida hoje. Eu tô mesmo. Mas enfim, isso me faz voltar pra fala sobre a falta de liderança e pra uma reflexão sobre o papel do político no Brasil. No nosso Clube do Livro, no meu Clube do Livro, a gente tá lendo esse mês o livro do professor Yashomon, que é O Povo contra a Democracia. E um dos dados, uma das reflexões que ele faz, é sobre o crescimento constante nos últimos anos da falta de confiança nas instituições. Ninguém mais confia em político. E isso faz com que as instituições que eles representam fiquem cada vez mais desacreditadas. Esse descrédito dos políticos faz a gente buscar soluções mágicas vindas ou do céu ou de fora da política. A gente vai buscar a Luiza Helena Trajano para comprar a nossa vacina. A gente quer o Luciano Huck para ser o candidato. A gente vai buscar o Whindersson para conseguir oxigênio em Manaus. Enfim, e assim, não me entendam mal. A Luiza Helena Trajano pode se empenhar nessa iniciativa para vacina. O Luciano Huck pode ser candidato se ele quiser. E é legal que o Whindersson Nunes ajude o quanto ele puder, porque a sociedade civil tem, sim, responsabilidade. É maravilhoso que essas pessoas estejam dispostas a contribuir. Mas a responsabilidade não é só delas. E o horror que as pessoas acabaram criando em relação à política faz com que as pessoas se afastem da política e que a vida dos políticos fique mais fácil, não mais difícil. Porque agora não se espera mais nada do governo. O Bolsonaro é um incapaz, uma criança. Você não pode exigir nada dele. Ele levou a gente para um buraco sem fim e ok, a gente continua falando mais do mesmo. Essa mentalidade de que todos os políticos não prestam e para resolver tem que ser alguém de fora, a gente vai acabar tirando a responsabilidade das pessoas ao invés de cobrar. Se a gente disser, político não presta mesmo, então é normal que o Congresso não se organize para botar um limite no Bolsonaro. A gente está eximindo essas pessoas da responsabilidade. E a gente está se eximindo da responsabilidade que a gente tem sobre a política também. Liderança é um conceito que está muito na moda. Todo mundo, para trabalhar em algum lugar, numa entrevista de emprego, tem que demonstrar liderança, tem que ter cabeça de dono. Não é esse o discurso? É mais fácil a gente ir na onda do político não presta do que a gente relembrar que eles precisam trabalhar. É mais fácil a gente rejeitar a política e aí eles acabam sem fazer nada e fica todo mundo em casa falando mal do governo. Essa vai ser a dinâmica. Ninguém faz nada e a gente reclama. Vai pro Twitter, no máximo, xingar uma celebridade. Bem mais fácil, né? A gente nem lembra do deputado em que a gente votou na última eleição. Vou dar um exemplo para vocês. O deputado Baleia Rossi estava quase sendo eleito, enfim, eu acharia essa situação muito melhor, mas estava quase sendo eleito presidente da Câmara de Deputados. Mas fora de São Paulo, muito pouca gente sabe quem é o Baleia Rossi. Aliás, eu apostaria que em São Paulo também. É muito mais fácil cobrar do Luciano Huck, sabe? Da Anitta, do Whindersson, do Felipe Neto. E eu tô falando isso porque a gente precisa não só cobrar protagonismo, mas a gente precisa assumir o nosso protagonismo. A gente precisa assumir a centralidade das nossas vidas. E assumir a centralidade das nossas vidas, o protagonismo, é também se bancar em todas as dimensões da nossa existência como cidadãos. Conhecer a política e cobrar os seus representantes exige disposição. E assim eles vão se preocupar com a própria atuação. Quando a gente souber cobrar, você sabe em quem você votou nas últimas eleições? Você sabe como seu deputado, seu senador andam votando? Como eles votaram a PEC emergencial, por exemplo? Como se posicionaram sobre o auxílio emergencial? Você sabe se eles negociaram? Se foram propositivos ou se omitiram e foram só seguindo a boiada, falando aquilo que é popular dentro da bolha? Aí vocês vão dizer pra mim, Gabi, mas é muito difícil, a gente fica descrente, eu não consigo acompanhar jornal toda hora, porque, enfim, ninguém faz nada. Eu sei que é difícil, mas conhecer a política demanda essa disposição e se a gente não mudar, eles não têm motivo para mudar também. A gente precisa ter disposição para participar e não de dois em dois anos quando tem eleição. Não no grupo de zap da família, mas de maneira contínua, sempre e principalmente nos momentos de crise. A gente precisa estudar, a gente precisa entender um pouco mais para que eles tenham receio, preocupação com o nosso julgamento. Eu sempre falo que a lógica que a gente adota para a nossa vida é a mesma lógica que a gente acaba, enfim, dedicando para outras pessoas. Se a gente adota uma postura que exime os políticos da responsabilidade deles com a coisa pública, o que será que isso diz sobre a nossa responsabilidade com a vida pública? Você assume a responsabilidade da sua vida? Você assume seus BOs? Uma frase que ficou na moda agora. Você coloca na sua própria conta? Porque se a gente não vivenciar essa responsabilidade, a gente não consegue cobrar. Aí a gente acaba cobrando de gente aleatória no Twitter só pra fingir que a gente se preocupa, que a gente tá fazendo alguma coisa pra terceirizar a responsabilidade. E outra reflexão importante é quando você vê liderança, como que você age? Porque recentemente a gente viu algumas votações no Congresso Nacional difíceis Enfim, a gente viu deputados e senadores tentando exercer alguma liderança, tentando se posicionar, mas a gente vê o quanto isso é difícil. É muito difícil se posicionar de maneira autônoma e além da boiada, ser propositivo, porque a realidade é que você apanha muito, um bocado. É muito mais fácil sumir e fazer cara de paisagem. Ou fazer o que os seus seguidores na internet querem. Aí você não se compromete e ninguém te incomoda. A gente assistiu no mês passado, faz só um mês isso, parece que faz um ano, a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, e a gente conversou sobre isso aqui no canal. Quem tentou construir algum consenso e quem tirou o corpo fora e foi só militar nas redes? Quem foi pela vitória do possível e foi atacado? Uma frase que eu gosto muito é fácil ser pedra, difícil é ser vidraça. Ser líder é ser vidraça. E aí vocês podem me dizer, ah, Gabriela, mas é tudo farinha do mesmo saco, ninguém ali presta, enfim, eu não acredito. Será que é tudo farinha do mesmo saco? E mesmo se for, é o que tem aí, é o que tem pra hoje. E aí eu vou ter que lembrar vocês de uma coisa, uma constatação difícil. Esse BO é nosso. Se é tudo farinha do mesmo saco, foi porque a gente colocou esse pessoal lá. E agora é nossa responsabilidade trabalhar com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o discurso fácil, ninguém vai ser perfeito. Mas a responsabilidade do líder é exatamente trabalhar dentro das suas limitações. 2022 está aí, as eleições estão chegando. Quem vai se bancar? Quem vai dar a cara a tapa? A gente precisa começar a trabalhar para construir lideranças. E construir a partir do que a gente tem. Então é isso, gente. Espero que vocês estejam bem. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.